Olá, o meu nome é Marina Pinho e seja muito bem-vindo a mais um episódio do De Candidato a Contrato, um podcast da Dellant, onde partilhamos dicas e experiências sobre como navegar o mercado de trabalho português. Neste episódio recebemos uma jovem empreendedora, natural de Lisboa, que nasceu em 96 e se formou em Engenharia Biomédica e Biofísica pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa em 2020. Bem no meio da pandemia, e decidiu sair da sua zona de conforto ao criar a sua própria empresa, que surgiu com base numa ideia desenvolvida para uma cadeira. Atualmente, juntamente com a sua colega Francisca Canais e o seu professor Hugo Ferreira, é cofundadora e CEO da Nevaro, uma startup de health tech que procura tornar tangível a saúde mental, compreendendo o cérebro e conectando as suas peças através de biomarcadores fisiológicos e comportamentais, utilizando para isso experiências gamificadas. Neste projeto, desenvolveu a aplicação Oli, que já foi instalada por mais de 3 mil pessoas e promove a gestão da saúde mental e do bem-estar através de uma jornada personalizada para o utilizador. Conseguiram o primeiro lugar na Protecting, programa de inovação da Fosun e da Fidelidade, e viajaram até à China para a segunda edição do Prémio Internet Mais de Inovação e Empreendedorismo da China e Países de Língua Portuguesa. Diz ser uma pessoa muito ativa e, quando não está a trabalhar no desenvolvimento da tecnologia associada à saúde mental, gosta de praticar kickboxing e de experienciar novas culturas. Destaca por isso a sua viagem à Turquia e à Jordânia, onde conseguiu criar laços com as pessoas locais, mas não se fica por aqui. Hoje, Rita Massurano vem partilhar connosco a sua experiência enquanto jovem empreendedora em Portugal e as suas impressões quanto ao tema do burnout na nossa sociedade. Rita, muito obrigada por teres aceito este convite, estares aqui presente então connosco e falares um bocadinho da tua experiência pessoal neste caso.
Obrigada eu pelo convite.
Eu gostava aqui realmente de começar por perceber como é que uma jovem universitária, no meio de uma pandemia, se lembra de abrir a sua própria empresa.
É uma excelente questão. E, para te ser sincera, não era um plano que eu tinha antes de facto ser confrontada com ele. Ao longo do curso de Engenharia Biomédica e Biofísica na Faculdade de Ciências, fomos sendo estimulados a pensar fora da caixa. E, como mencionaste antes, portanto, aqui houve uma cadeira de Neurociências, onde o professor Hugo Ferreira, hoje em dia cofundador também da empresa, nos desafiou a sair fora da caixa e a combinar tecnologias emergentes para uma solução, para solucionar um problema atual da saúde. E foi aí que começámos a explorar, a ir mais além na tecnologia que tínhamos em mão, que era o neurofeedback, o biofeedback, esta tecnologia que pega em sinais fisiológicos e os utiliza em tempo real para personalizar algo, e começámos a aplicá-lo aqui à área da saúde mental. E foi ao ver o apoio externo das pessoas que assistiam ao nosso progresso, à nossa parte de ideação a tudo isto, a ver o entusiasmo deles por aquilo que estávamos a criar, que decidimos arriscar e participar no nosso primeiro concurso. E correu muito bem e, portanto, a partir daí começámos a levantar voo.
E tu conheceste a Francisca, creio que a vossa história começou um bocadinho em Itália, não é?
Exatamente. Nós frequentámos o mesmo curso de Engenharia Biomédica, no entanto, a Francisca é do ano acima do meu e, portanto, nunca nos cruzámos muito ao longo dos anos das cadeiras teóricas, etc. Mas no final da licenciatura, portanto, era um mestrado integrado, mas no final da licenciatura tínhamos um estágio que podia ser feito tanto em Portugal como fora, e ambas fizemos o estágio em Itália. Eu estive em Verona, portanto mais no norte, e a Francisca em Roma. E apesar de não sermos muito próximas, sabíamos que uma e outra existíamos. E portanto houve um fim de semana em que eu enviei uma mensagem a dizer: "Ah, olá Francisca, sei que estás em Roma, estou a pensar em esse fim de semana, o que é que achas de nos encontrarmos e nos conhecermos?" E de facto foi assim que aconteceu, fomos encontrar-nos na Fontana di Trevi, muito romântico, muito pitoresco. E foi encontrar-nos aí, começámos a falar e demos-nos muito bem nessa fase. Foi quando depois voltámos em setembro para o regresso às aulas, para o início do mestrado. A Francisca atrasou ali uma cadeira e, portanto, depois coincidimos nessa cadeira, que começámos este trabalho em conjunto. Na altura havia outros colegas que, entretanto, já foram seguindo o seu caminho, mas começámos o trabalho em conjunto e começámos a perceber que, de facto, ligávamos ali muito bem e até hoje inseparáveis.
Okay. Também é muito importante haver esta quase química, não é? entre a equipa, entre as parceiras, ainda por cima nesta fase inicial de um projeto.
Diria que é das coisas mais importantes, sem dúvida.
Ok, Portanto, tiveste mesmo muita sorte.
Foi o destino, se quisermos chamar assim.
Ok. Falando aqui um bocadinho também sobre, se calhar então, sobre a Nevar, não é? Aquilo que vocês desenvolveram. Segundo sei, portanto, o intuito da ferramenta da Nevar é que os psicólogos têm ao seu dispor um método de sensibilização fóbica que permita uma exposição gradual e controlada, a parte de uma avaliação objetiva da ansiedade do paciente, colmatando então assim algumas das limitações dos métodos mais convencionais. O que é que te levou a ter especial interesse pela área das fobias?
Ok. Essa de facto foi por onde surgiu a Nevar, não é o que estamos a fazer hoje em dia, mas foi daí que surgiu toda a tecnologia que está por trás do que fazemos hoje. As fobias vieram de uma conversa engraçada com uma psiquiatra, que na altura veio dar uma conferência pequenina ali à Faculdade de Ciências, e no final ficámos a conversar e percebemos que havia aqui um caso de estudo muito interessante. E ao mesmo tempo, na tal cadeira, no tal projeto que desenvolvemos, tínhamos que pegar em tecnologias emergentes, e os dois colegas que estavam também no grupo, que agora já não estão, queriam muito desenvolver jogos. E, portanto, começámos a perceber como é que conseguimos conciliar um problema de saúde com jogos, com gamificação. E foi aí que surgiu, então, as fobias, o facto de ser muito difícil recriar em ambiente controlado uma fobia, um estímulo fóbico, seja ele de uma fobia social, seja ele de uma fobia de aranhas, portanto, aqui é uma variedade gigante. Então começámos a desenvolver os jogos a partir daí e perceber que, de facto, se aplicava muito bem com este biofeedback que queríamos aplicar. Portanto, é muito fácil, digamos, entre aspas, controlar um estímulo num ambiente de gamificado. E as fobias foram o ponto ideal para pegarmos.
Ok, portanto, a pessoa acaba por ir sendo exposta por etapas, não é? Quase por níveis, digo eu.
É uma exposição gradual, ou seja, se calhar explica então aqui a tecnologia do biofeedback e como funciona. Portanto, isto pressupõe, portanto, um sinal fisiológico que depois vai ser analisado e, consoante a sua variação, varia também o estímulo. Portanto, em termos práticos, imaginemos uma aranha. Se eu estivesse muito nervosa, portanto, o meu batimento cardíaco, a minha atividade cerebral ia demonstrar isso mesmo, e portanto o que nós íamos fazer em tempo real era a aranha afastar-se do paciente. À medida que a pessoa se ia acalmando, a aranha ia se aproximando gradualmente, e portanto aqui vamos desensibilizando gradualmente, sempre adequado à capacidade da pessoa no tempo real. Isto pode ser também aplicado no inverso, portanto, se eu quero relaxar. Tínhamos também um jogo de mindfulness, que era uma praia, com muita ondulação muito forte. E o que a pessoa tinha que fazer era acalmar a ondulação. E, portanto, à medida que se ia acalmando, respirando mais lentamente, chegando a um estado mais de mindful, a própria ondulação também ia acalmando e ia ficando um ambiente muito mais agradável. Portanto, isto aqui é uma tecnologia que pode ser usada para ambas as direções e que foi o tal use case que acabámos por aplicar em ambiente clínico, em conjunto com os psiquiatras e psicólogos, para a desensibilização fóbica e redução dos sintomas de ansiedade.
E que a desensibilização também é uma forma das pessoas, então, aos poucos, irem habituando-se àquele estímulo que consideram que lhes causa ansiedade, não é? Portanto, e à medida que vão estando expostas, a ansiedade vai baixando gradualmente.
Exatamente. Nomeadamente capacitando as pessoas a enfrentá-lo. Portanto, não é exatamente por ver o estímulo que eu vou deixar de sentir a fobia, ou este estímulo mais de ansiedade, mas ao ver eu aprendo como posso lidar e na próxima vez que vir já consigo lidar com um bocadinho mais de contacto. E portanto é um bocadinho aqui este processo que é muito difícil de replicar em ambiente controlado sem esta gamificação, e portanto aí foi o mais disruptivo que conseguimos. E depois este controle em tempo real, em que não é preciso alguém estar de fora a ver como é que eu estou a reagir, mas sim os meus próprios sinais vão ditar o que eu vou ver. E, portanto, aqui as duas aliadas acabamos por ter resultados muito interessantes. Tivemos um piloto de cerca de 9 meses com pacientes fóbicos, nomeadamente na área da fobia social, do confronto com outras pessoas, em que visualizámos a melhoria dos sintomas de ansiedade 5 vezes mais rápida do que pacientes que apenas tinham o tratamento habitual. E, portanto, foi algo aqui, de facto, que mudou a ótica como se olha para isto.
E chegaram a ter também contacto por parte de clínicos para usarem a vossa ferramenta?
Sim, na altura foi de facto por aí que era o nosso objetivo, o nosso target inicial. Clínicos, aliás, o próprio piloto foi feito já em conjunto com clínicos. No âmbito, história engraçada aqui também, portanto, na Faculdade de Ciências as teses de mestrado funcionam muito por temos aqui um tema, vamos pegar nele e vamos seguir. E o que nós fizemos foi criar o tema do zero, portanto desenhámos o estudo, desenhámos as parcerias e foi aí que batemos a muitas portas. Claro que muita gente tem a forma já standard de fazer as coisas e são menos receptivos à inovação, mas acabámos por encontrar, de facto, clínicos que se alinhavam muito com a nossa visão e estabelecemos parceria com o Hospital de Beja, onde fomos, de facto, realizar estes tratamentos ao longo de 9 meses, ainda é bastante tempo, e começámos a ver aqui provas de sucesso da solução. Claro que depois exigia passos futuros de certificação médica, de clinical trials a maior escala, e que foi aí que depois repensámos um bocadinho a nossa trajetória, não que não voltemos a esse caminho, mas que nos fez repensar e pivotar aqui um bocadinho a nossa abordagem.
Então, como é que chegaram àquilo que a Novaro é hoje e àquilo que é a ferramenta hoje que vocês têm e disponibilizam?
Então, foi assim complicado, porque estamos nestes testes, está a correr bastante bem, e de repente vem uma pandemia e ficamos todos fechados dentro de casa, e estes testes obrigatórios que temos que fazer antes de passar ao mercado, de estar com pacientes, com clínicos, deixaram de poder acontecer, não é? Nós não podemos entrar nos hospitais, as prioridades dos médicos são outras, completamente diferentes, e portanto, sentámos todos e agora, o que é que vai ser de nós? De ressalvar que a empresa ainda não estava constituída aqui, portanto havia potencial, nós víamos o futuro, como vamos criar a empresa e vamos comercializar isto, mas de repente tira-nos o tapete e não conseguimos fazer da forma que tínhamos planeado. E portanto começámos a repensar aqui o que é de facto o que nós temos, esta gamificação, estes algoritmos que conseguem, a partir de sinais fisiológicos, descrever estados emocionais, e como é que nós conseguimos usar isso, aproveitar isso para algo na nossa área da saúde mental. E portanto isto coincidiu um bocadinho com o timing de uma ida minha ao médico também, que comecei a sentir precisamente neste timing de estar em casa, fechado, parado, com menos exercício físico, com menos
atividades,
estar com pessoas, em que eu comecei a sentir as minhas mãos a tremer muito, e isto acaba por ser uma somatização aqui de outras coisas que antes, com esta atividade toda, acabavam por sair de outras formas. E de repente comecei a ficar preocupada, não é? Podia ter aqui uma doença a começar a desenvolver-se, e fui ao médico, e o senhor com quem falei riu-se de mim e disse: "Ah, isso é só ansiedade, não te preocupes, toma aqui uns comprimidos e vais e nunca mais ninguém vai perceber que tens um problema." E eu aceitei, não é? Está ali uma pessoa de bata branca e diz-me isto, e eu mesmo trabalhando na área não tive a capacidade de fight back, não é? Responder: "Então, mas e o que é que eu posso fazer sem ser isto?" E saí do consultório, isto acabou por servir por uma reflexão muito interessante entre todos, e foi aqui que começámos a perceber a necessidade. Portanto, há um gap muito grande entre o aparecimento dos primeiros sintomas e, de facto, a procura de ajuda. E, se não me engano, este número ronda os 11 anos. Portanto, as pessoas esperam este tempo. E neste tempo de espera, em que estamos a fingir que não temos nada ou que não sabemos que temos alguma coisa, os sintomas podem progredir para algo, de facto, grave, em que já não há outra hipótese a não ser a medicação. Mas quando está aqui no início, de facto, conseguimos fazer outras coisas. E estamos aqui, criámos a solução, desenvolvemos aqui o Wally, portanto, um pequeno cérebro que vai funcionar como o personal trainer da saúde mental, para capacitar as pessoas na sua autogestão, no seu coping. Portanto, eu vejo os primeiros sintomas e o que é que eu posso fazer? Se eu começo a ver que estou muito nervosa com determinada situação, o que é que eu posso aplicar para tentar controlar este sintoma? Um bocadinho como a exposição ao estímulo fóbico, mas de outra vertente. Portanto, perceber, dar as ferramentas para a pessoa conseguir lidar com esses momentos. E, portanto, foi assim, abriu-nos um bocadinho os olhos e começámos a repensar, e de facto chegámos aqui ao modelo que temos hoje, uma aplicação móvel que todos podemos ter no nosso bolso e que está aqui para os tempos bons e maus, para nos ajudar a saber o que fazer.
Uhum. E o Oli vem de?
Holístico. Porque vemos a saúde mental como um todo, não apenas a parte emocional, mas também a parte cognitiva, a parte física, a parte ocupacional. Portanto, uma pessoa é composta por várias dimensões e, portanto, nós não podíamos ignorar isso. E então o Oli vem, de facto, aplicar essa jornada holística na capacitação da gestão da saúde mental e também na sua quantificação. Portanto, nós não só damos as ferramentas para a pessoa lidar, como ajudamos a medir. Portanto, assim, tornando tangível tudo isto, conseguimos mais facilmente perceber que é preciso atuar. e portanto é essa a missão do Olé.
Uhum. Ok, muito bem. E queria também só voltar aqui um bocadinho ainda à tua experiência na investigação e ainda na faculdade, e até falando um pouco sobre o estado da própria ciência em Portugal, para além do conhecido problema do financiamento, parecem também existir aqui outras dificuldades, como a falta de uma política estratégica que aposte nas pessoas e na capacidade também de atrair e reter o talento que existe, também uma imprevisibilidade na abertura de concursos, de propostas, excesso também de burocracia, falta de políticas de promoção de interação entre a academia e a própria indústria, e hoje, no dia em que gravamos este episódio, no dia 16 de maio, assinala-se inclusive é o Dia Nacional dos Cientistas, e em Lisboa está aqui a decorrer também uma manifestação sobre a própria precariedade laboral no setor. E eu gostava também de perceber um bocadinho qual é que foi aqui a tua experiência com este tema, se também sentiste isto.
Uhum. Pronto, como expliquei aqui, eu saí um bocadinho direta do mestrado para a criação do meu próprio negócio, mas se calhar porque era a opção que eu tinha. Se eu quero de facto levar em frente esta ideia, esta ciência que eu criei, que eu fiz nascer do zero, tenho que pegar nela e ir pelos meus próprios meios, porque se calhar não consigo esse apoio de outra forma. E é um problema transversal na área científica, de que há muita investigação, há muita coisa interessante a ser feita que depois não sai da gaveta, porque quando chega a fase de dar o passo, ir mais além, não acontece. E, portanto, seja às vezes é por falta de iniciativa das pessoas, mas a maior parte das vezes é pela burocracia envolvida em todo o processo. E, sem dúvida, é algo que tem que mudar, porque tudo vem da investigação, tudo vem da ciência. E, portanto, é preciso apoio para isso.
Uhum. E como é que foi aqui essa transição inicial? Portanto, quais é que foram aqui os passos que tu deste inicialmente, então, realmente, para sair então da vertente académica e começares aqui o teu próprio negócio?
Sem dúvida, o primeiro passo foi juntar-me às pessoas certas. Portanto, nós não sabemos nada, não é? Nós estamos a vir da faculdade, de uma área extremamente técnica, que eu tive uma cadeira de economia e gestão, mas não passei por metade, nem um terço, nem um quarto das coisas que são precisas saber para o dia-a-dia de uma empresa, do que é criar uma empresa, do que é fazer todo este processo. E, portanto, sem dúvida, a rede que criámos foi crucial para chegarmos a bom porto. Mas diria que o desafio maior foi perceber quando abrir a empresa. Portanto, claro que temos aqui um projeto de giro, estamos a ganhar alguns concursos, se calhar faz todo o sentido criar já a empresa e começar a seguir em frente. Mas foi aqui que, de facto, esta rede foi crucial para nos ajudar a ver que não é... Claro, eu tenho um projeto engraçado, claro que sim, mas ter uma empresa exige uma quantidade de custos adjacentes que não faz sentido suportar se de facto não tivermos vendas. Portanto, há toda esta... isto à volta que é preciso ter em conta, e não é ter uma empresa só por ter, e portanto ter-se contabilidade, pronto, uma data de coisas que conseguimos evitar. E portanto foi essa perceber quando é que é o momento de criar a empresa que mais nos teve aqui. Será que sim, será que não? Porque depois há iniciativas que só apoiam empresas que já estão constituídas, mas então como é que eu vou chegar àquele financiamento se não tiver assim? Foi aqui muito trabalho introspectivo, que nós queríamos muito dar esse passo para chegar mais além, e que tivemos que ter com a cabeça algumas vezes para perceber que não era ainda o momento, e de facto acabámos por fazê-lo apenas quando tivemos o primeiro cliente interessado, e hoje não mudava essa decisão, porque sem dúvida foi a mais acertada.
Uhum. E vocês hoje, a empresa conta com quantas pessoas?
Nós somos uma empresa pequena ainda, portanto, em full-time temos 3 colaboradores, portanto, eu, a Francisca e o Manuel, e assim, a meio tempo, temos também o Hugo Ferreira, portanto, o professor, o André Manso, que agora está na Suíça, portanto, está remoto a trabalhar connosco, é o nosso CTO, portanto, aqui responsável pela tecnologia, e como mais advisory na estratégia e marketing, temos o David Magbolet, que também nos dá este apoio. Mas lá está, foram pessoas que fomos conhecendo ao longo do caminho e que foram ficando, e para além destas 6 pessoas que temos core, temos muitas mais a quem recorremos, fazemos uma chamada, um telefonema a pedir ajuda, e estão cá para nós. E portanto é rodearmos das pessoas certas, sem dúvida, o mais importante para avançar.
Disseste há bocadinho que quando abriste a empresa, não é, que sentiste que havia aqui uma série de outros conhecimentos para além dos conhecimentos técnicos que tinhas adquirido na faculdade, que sentiste falta de ter? Que tipo de conhecimentos é que sentiste assim que gostavas de ter na hora, se pudesses?
Tudo. Para ser sincera, tudo. Foi um mundo novo que passei a conhecer. Desde a parte contabilística, não fazia ideia da quantidade de coisas que é preciso ter acertadas. A parte de mais legal, portanto, a nível de burocracia é uma coisa doida, é uma data de processos que é preciso ser feito, que apesar de tocarmos um bocadinho conceitos da economia, isto tudo passa ao lado e, portanto, falta aqui muita literacia na parte da criação de empresas, de pequenos negócios, de tudo o que é este processo. Mas lá está, se calhar tive sorte outra vez, fui encontrando as pessoas certas e, portanto, temos a mesma contabilista desde o dia zero, que nos ajudou a preparar tudo para começar. Advogados, vamos saltitando, pronto, mas sem dúvida foi aqueles laços iniciais que fomos criando, com quem nos fomos informando, que nos foram dar esta capacitando também para conseguirmos fazer isto. Mas ainda hoje eu vou descobrindo coisas novas que a empresa foi criada em 2020, estamos em 2023, passaram 3 anos e eu continuo a aprender coisas novas com muita frequência. Portanto, é um mundo.
É um caminho, não é?
É um caminho, é isso.
Então, e tu sempre soubeste que querias criar aqui a tua própria empresa ou que poderia ser uma possibilidade ou foi assim mais uma oportunidade que se foi desenvolvendo?
Não sabia. Eu sou uma pessoa muito indecisa e isso não muda, acontece também no meu percurso profissional e, portanto, eu fui para o curso de engenharia biomédica porque me interessava anatomia e matemática. Foi junto aos dois, vamos. Mas tanto podia ter parado aqui, como em medicina, como noutra área qualquer. No entanto, isto de facto puxava por mim, era uma área interessante. No caso aqui de começar a nevar, de começar o projeto que está por trás, eu, naquele estágio que estive em Itália, correu muito bem, era numa área completamente diferente, e convidaram-me para fazer tese de mestrado aí também, e portanto eu estava a ponderar fazer isso, estava a ponderar seguir um caminho completamente diferente, se calhar hoje em dia eu estava a fazer um doutoramento. Mas de facto, eu acho que a vida passa muito por isto, não é? Por aproveitar as oportunidades com que nos vamos deparando e saber ver, saber avaliar e seguir ou não esse caminho. E de facto, aqui foi uma oportunidade que surgiu, mas que agarramos assim com tudo o que tínhamos e continuamos hoje em dia a dar tudo o que temos e não me arrependo de nada. Portanto, qual é o momento para arriscar se não for agora, não é?
Exato. Achas que um dia ainda, ou se não tivesses criado a tua própria empresa, disseste que se calhar terias ainda doutoramento, não terias tentado aqui ter aqui uma experiência profissional no privado ou numa indústria?
Talvez, não, lá está, não posso saber, mas normalmente aqui nesta área da biomédica em Portugal, especialmente as saídas profissionais ainda são muito a consultoria e de facto o que me interessava mais era esta parte mais da ciência, da investigação e portanto talvez não fosse o caminho direto que eu escolheria, mas quem sabe, não é?
Criaste o teu próprio caminho.
É isso, criei o meu próprio caminho e não me arrependo, apesar de haver muitos debates com a minha família, nomeadamente a minha mãe, que diz muitas vezes que eu devia estar a fazer outra coisa, não é? Eu devia estar a criar currículo, devia estar a criar o meu caminho, a ganhar experiência profissional. Mas o meu lado, o que eu lhe digo é: mas eu estou a criar o meu currículo, estou a criar a minha experiência profissional. Pode não ser a mais comum, a que toda a gente tem, mas eu estou a criar à minha forma. E pronto, ainda é uma batalha assim geracional que tem que ser travada, mas estou confiante do caminho que escolhi.
Ela se calhar era mais adepta de um caminho mais tradicional.
Sem dúvida.
Também não é fácil, às vezes, conseguir aqui lidar com as expectativas de quem está à volta.
Exato. Quem nos rodeia.
E tu disseste também, então, que realmente já falaste aqui de algumas coisas que não te arrependes de todo de teres feito na Nevaro, mas sabendo o que sabes hoje, se pudesses voltar a tudo do início, o que é que tu farias diferente?
Que pergunta. Portanto, o que é que eu faria diferente? Como já falámos aqui, o mais importante não é o mais importante, mas as coisas mais importantes aqui em criar um negócio, criar um projeto, o que for, são as pessoas, portanto, quem está aqui. E no início começámos uma equipa de 4 estudantes de engenharia biomédica, todos com a mesma formação, com o mesmo background, do mesmo curso, quase todos do mesmo ano, eu era aqui a única do outro ano, mas quase todos com o mesmo percurso. E não alinhámos expectativas, não alinhámos objetivos, não alinhámos nada disso. E, portanto, eu acho que essa conversa antes de surgirem os problemas é importantíssima. E, portanto, o que foi acontecendo é que o projeto começou a avançar, a visão de cada um era diferente e, no final do dia, acabámos por ter que seguir caminhos separados, e ter essa conversa chata de como é que vamos daqui para a frente, sozinhos. Acabei por ficar eu e a Francisca, e o professor e os outros dois colegas seguiram o caminho separado. E que foi uma aprendizagem que já levámos para uma fase futura, que foi quando começamos aqui a tentar agregar pessoas à equipa, há sempre um processo inicial de percebermos de facto qual é a visão da pessoa, qual é o seu sentido de missão, qual é aqui, se alinha com o nosso e se o tipo de perfil se alinha de facto com o nosso. E se sim, estabelecer objetivos e compromissos. Já aconteceu outras saídas, já aconteceram outros processos como este, mas já melhor trabalhados e já encarados de outra forma. Portanto, sem dúvida que aqui o trabalhar a relação que temos com as pessoas à nossa volta faria um bocadinho diferente, mas fora isso, manteria.
Okay. Sentes que a parte também da gestão das pessoas é difícil?
É muito desafiante, ainda para mais não tendo experiência nenhuma. Lá está mais uma dimensão em que não nos ensinam isso na escola, não nos ensinam isso na faculdade e, portanto, é algo que temos que aprender por nós próprios e errar e aprender com os erros, e não é exceção. Uhum.
E qual é que foi, sei que já foste falando aqui também de algumas, mas quais é que foram assim as maiores dificuldades que sentiste ao criar a Novar? Ou seja, qual é que foi a parte, ou qual é que consideras para ti que é a parte mais difícil de abrir e manter uma empresa?
A mais difícil, que foi a que eu já mencionei aqui, foi o saber quando. Portanto, quando é que é o momento certo de abrir uma empresa? A segunda, diria que é o nível de burocracia. Não é uma coisa estonteante, que nós não sabemos o que fazer e depois, quando sabemos, demoramos e é angustiante, ainda para mais para uma pequena empresa. A terceira dificuldade será o financiamento, como é que conseguimos financiamento para continuar a manter o veículo em andamento. Há uma carga de impostos louca para nós, uma PME, uma microempresa, eu pago o mesmo de impostos que uma empresa grande, e portanto isto aqui, o que eu tenho de dinheiro que sobra ao fim do mês não é considerado lucro, é que o fundo maneco está aqui para os meses seguintes, e portanto é aqui uma angústia muito grande. Em todo o caso, vamos continuar a manter o negócio, e é para isso que nós estamos aqui, para fazer vendas e para fazer o veículo andar, e portanto faz-nos correr, mas também é difícil gerir aqui, mas lá está. Há uma data de financiamentos, uma data de estratégias que podem ser aplicadas e que as vamos fazendo.
Sentes que Portugal poderia ajudar mais quem pretende abrir uma empresa ou quem está a começar ou quem tem uma microempresa? Podia mais apoios, mesmo até a nível de menos burocracia, por exemplo? Não digo apoios financeiros, mas há uma outra estrutura.
Sim. Acho que, pronto, há outros países com mecanismos já melhor montados para acelerar esse crescimento. Em todo o caso, Portugal tem muitos apoios à criação de empresas, mas é aquele passo muito inicial para a manutenção. Há aqui um gap entre a criação no momento de passar de não tenho nada para tenho uma pequena empresa e entre também o tenho uma empresa já bastante bem consolidada e quero escalar. Estes dois pontos estão bastante cobertos, mas o que está no meio, há aqui uma nuvem que falta aqui estas iniciativas para esta fase.
Uhum. Pois é, e realmente é complicado porque Portugal tem muitas microempresas, não é? Maior, creio eu que a maior parte das empresas portuguesas são microempresas.
Nós 70%, é assim uma coisa.
Portanto, realmente é complicado. E muitas vezes, não é? Tens um curso superior, tens aqui já uma bagagem educacional que, se calhar, a maior parte das empresas, tendo em conta a faixa geracional, não tiveram possibilidade de ter, não é? Tiveram que aprender a fazer e.
Exato. Exato.
Quando as coisas surgem, portanto. Então, e agora, até passando para a próxima pergunta, quais é que são os tipos de apoios que existem em Portugal para as startups? Se calhar um bocadinho mais daquilo que já falaste e mais em concreto.
Portanto, nós estamos muito atentas sempre aqui ao que é, o que é apoio. Aqui a ótica melhor é sempre os prémios, portanto os awards que vamos tendo em competições, há muitas iniciativas, isso não nos podemos queixar, lá está, nesta fase inicial de dar o primeiro passo, há muito apoio à inovação, cada vez mais, portanto, quando começámos aqui o projeto, o primeiro prémio que ganhámos foi em 2018, que foi o prémio de uma competição chamada Science into Business, no Tech Labs da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. Foi o tal primeiro momento em que percebemos, ok, isto está aqui algo que pode chegar longe. E foi um apoio monetário já que nos fez visualizar aqui o futuro. Ok, nós conseguimos começar a investir alguma coisa e dar o primeiro passo. E a partir daí, na altura ainda era das poucas universidades, das poucas faculdades com este apoio à inovação, e hoje o cenário já é completamente diferente. Portanto, nós hoje já temos, norte a sul do país, incubadoras nas faculdades, este tipo de incentivo à inovação, que sem dúvida está a exponenciar aqui a capacidade dos alunos e destes projetos. Mas para além disso, há muitas incubadoras, há muitas empresas mesmo também que investem algum do seu dinheiro na inovação, em projetos inovadores que trazem aqui revolução ao seu próprio setor. Diria que aqui, não sei se é uma dica que procuramos aqui, mas seria olhar para tudo isto e tentar tirar partido ao máximo.
E sentes que está a crescer então esses apoios, estão a aumentar?
Sem dúvida, vejo já a diferença entre o momento em que comecei a dar estes primeiros passos para agora e sem igual, e no sentido certo.
Deu uma boa notícia então.
Sim.
Então, e aproveitando aqui para falar então nas incubadoras, portanto a Novar está atualmente em Lisboa e em Aveiro em incubadoras, que tipo de vantagens é que uma incubadora pode trazer para uma startup?
Quando eu falava aqui do gap entre o início de projeto e a parte de escalarmos a empresa, e que havia aqui uma nuvem no meio em que falta apoio, nós encontramos esse apoio em Aveiro, portanto no PCI, na incubadora da Universidade de Aveiro, que tem uma equipa excelente, tem in-house desde contabilidade, advogados, conhecimentos em diversas áreas que nos ajudam a tomar as decisões antes de cometermos o erro. E portanto aqui a equipa da Universidade de Aveiro foi crucial também para essa fase, para esta fase em que ainda estamos, e é lá que estamos sediados de facto, porque é um apoio incondicional, e temos feito a jornada lado a lado. Em paralelo vamos tendo outros apoios, nomeadamente em Lisboa com a Casa do Impacto da Santa Casa da Misericórdia, que são em parte investidores nossos aqui, portanto temos um investimento para o impacto, onde nos comprometemos a alcançar determinadas métricas de impacto, e em conjunto com eles estamos então a fazer esse estudo de quantificação do nosso impacto em empresas, portanto da atuação do óleo e da aplicação dentro de um grupo de colaboradores, e também a nível da produtividade dos mesmos, e eles estão a fazer essa monitorização. Mas de facto começou aqui o apoio da Casa do Impacto. É, por um lado, aqui esta parte mais ligada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e também o apoio financeiro. Portanto, é um dos exemplos que eu acho melhores em Portugal, sem comparação, que dão muito pelos projetos. Quando acreditam, levam-nos e de facto abrem muitas escolas para financiamento, dão este apoio não só financeiro, mas também de estudo, de quantificação, de mentoria em diversas áreas. Portanto, é aqui um braço muito forte e que nos tem ajudado a chegar mais além.
Ok, muito bem. E dirias que se calhar também ajudam aqui a aumentar a vossa rede de contactos?
Sem dúvida.
Que pode depois também trazer aqui benefícios?
Sem dúvida. Tanto uma como a outra são redes diferentes. Da Universidade de Aveiro, mais técnica, mais ligada à academia. Aqui a Casa do Impacto, mais ligada ao mundo real, a decisores também. Portanto, tem uma rede muito forte e lá está, como já fomos falando também um bocadinho aqui ao longo da nossa conversa, a rede das coisas mais importantes é estarmos bem conectados, estarmos dar para também receber, portanto é estarmos em comunidade e irmos aproveitando também isso.
E como é que vocês aqui de Lisboa chegaram então ao PCI em Aveiro?
Ao PCI.
O que aconteceu?
Foi rede, foi contactos, foi... mencionaste aqui a nossa viagem à China, tivemos lá uma competição e aí conhecemos empresas incubadas no PCI, que nos falaram muito bem do apoio que estavam a receber e fez sentido na fase em que estávamos. Portanto, já tínhamos dado o primeiro passo, já tínhamos saído da fase inicial em que o Tech Labs... Lá está, nós temos sempre incubadoras ao longo do caminho a ajudar-nos. Nós passámos pelo Tech, começámos no Tech Labs na faculdade, fomos para a Startup Braga, andámos a percorrer o país. Startup Braga...
Era o PCI na China.
Exatamente, conhecemos o PCI na China e quando voltámos depois fizeram aqui apresentações... se não me engano até num Web Summit em que conhecemos depois a equipa aqui em Lisboa, e fomos lá explorar e de facto foi lá que decidimos constituir a empresa, também porque nós temos muito trabalho de investigação e portanto vamos ligando sempre aqui à parte mais académica, tanto com a Universidade de Lisboa como com a Universidade de Aveiro, vamos trabalhando em conjunto com alunos, com professores, com investigadores ao longo do processo, e portanto fez todo o sentido para nós. Entretanto surgiu a Casa do Impacto também aqui na nossa jornada e que está a ter um papel também, um pilar muito forte, e lá está, isto só prova que ao longo de todo este processo é a rede, é a equipa, são as pessoas que estão por trás que nos ajudam a fazer mais e melhor.
Ok, falando agora um bocadinho, se calhar, das dificuldades das empresas, acredito que uma das maiores dificuldades ou aquilo que as empresas no início se calhar têm mais em mente é como é que vão arranjar os seus clientes, não é? Para também se manterem, serem sustentáveis e conseguirem crescer. Que estratégias é que uma startup pode aplicar para se destacar no mercado?
Boa. Portanto, nós começámos por ver como cliente os nossos pacientes. Os nossos não, os pacientes de clínicos. E era o nosso objetivo, mas como é que nós conseguimos aplicar isto sem conhecimento prévio, sem posição no mercado em que já tínhamos a confiança do consumidor? Portanto, não era viável. Tivemos que voltar atrás, fazer muitas entrevistas, perceber muito bem como é que isto acontecia. Virámos para a parte mais preventiva da saúde mental. Mas e agora? Como é que eu faço as pessoas usarem a minha aplicação? Ninguém me conhece de lado nenhum, como é que eu vou provar que isto de facto faz sentido? A abordagem que nós acabámos por optar foi fazermos target às empresas, às instituições de grande dimensão, e aqui queremos chegar às pessoas, aos utilizadores finais, portanto aos consumidores, mas sabemos que uma barreira também é a entrada, ainda por cima num tema tão sensível como é a saúde mental. Se eu tiver que investir para o fazer, não o vou fazer, vou deixar para amanhã, para depois, e não o vou fazer. E portanto a estratégia que nós pensámos aqui foi de facto, vamos para as empresas vão adquirir o pacote da aplicação e vai ser oferecida gratuitamente aos colaboradores, e é assim que encontramos o sucesso, que está a resultar muito bem. As empresas, por um lado, querem capacitar também a sua workforce aqui na área da saúde mental, na sua gestão de autogestão da sua própria saúde mental dos colaboradores, e ao mesmo tempo também nós fornecemos métricas do workplace como um todo, portanto agregado, obviamente não vamos nunca dizer quem é quem, mas fornecemos métricas que as ajudam a melhorar, portanto nomeadamente os benefícios que vão dar aos seus colaboradores. Com o Wally nós conseguimos perceber quais são as áreas que são mais necessitadas, e portanto ajudamos também a empresa a tomar decisões sobre o que fazer, como melhorar o espaço de trabalho dos seus colaboradores. Portanto foi aqui um bocadinho esta perspectiva de como é que eu consigo chegar à pessoa sem a obrigar a ter um investimento muito grande. Não implica que no futuro não venhamos a ser assim um B2C mais ligado às pessoas enquanto individuais, mas para já foi assim a estratégia que começámos também para ganharmos um track record, não é? Como na área em que estamos.
Uhum. E já agora, vocês, esta ferramenta existe mais alguma coisa do género em Portugal ou no mundo, ou é mesmo aqui algo inovador?
Existem outro tipo de ferramentas, mas diferentes. Portanto, aqui a nossa inovação é aliarmos a estratégia de gestão de saúde mental, mas não numa forma um bocadinho one size fits all como outras aplicações. Normalmente o que acontece é, temos uma data de exercícios e podes escolher um caminho A, B ou C, mas é sempre aquele conjunto de exercícios e a forma como tens que o fazer. Nós acrescentamos aqui esta parte da quantificação e da personalização, portanto daí o PT da saúde mental, porque percebe as nossas necessidades e sugere a jornada correta. Portanto eu posso começar com o mesmo exercício que toda a gente, mas depois o passo a seguir já vai ser diferente, e portanto vai percebendo como estamos e ajustando-se aqui às nossas necessidades, e isso de facto é a nossa maior inovação.
Uhum. Ok, muito bem. O que é que para ti, assim de uma forma geral, agora consideras ser fundamental para uma startup ser bem sucedida?
Vou cair no risco de me repetir, mas a equipa. A equipa, sem dúvida. As pessoas têm que estar alinhadas, as pessoas têm que estar a remar para a mesma direção, porque senão criam-se atritos, criam-se adversidades desnecessárias. Já é um percurso tão difícil de percorrer que, se formos acrescentar ainda essa camada, é a morte do artista.
E é engraçado porque, voltando àquela questão dos clientes, não é? por norma pensa-se que o difícil é arranjar clientes, o difícil é conseguir vender o produto, mas depois na prática o difícil é ter as pessoas certas.
Claro, claro que isso também é difícil, lá está, é uma jornada com muitas batalhas, mas o essencial, se tivermos as pessoas certas por trás, há sempre forma de darmos a volta e de sairmos por cima.
Uhum, ok, muito bem. Também falávamos agora aqui da aplicação, falaste aqui da Nevar, vocês terem chegado aos clientes através de grandes empresas, portanto, e aquilo que já tínhamos falado é que a Nevar já conseguiu levar a cabo aqui alguns estudos a empresas como a Sonae, Altice Labs. Sentes que já existe também aqui uma maior abertura e preocupação também por parte das empresas portuguesas relativamente aos temas da saúde mental e da ansiedade e burnout em particular?
Acho que foi algo que foi assim o cair do pano com a pandemia, portanto abriu-se aqui a porta para se falar do tema, Portanto, já se vêem muitas empresas a falar, mas agir ainda é outra história. Portanto, há aqui o interesse em perceber o que é que podem fazer, mas como é algo novo, não é algo novo, sempre tivemos um cérebro, sempre tivemos aqui esse elemental para lidar, mas está a ser encarado de outra forma. Portanto, como é alguma dimensão um bocadinho nova para muita gente, acaba por ser aqui esta reticência também, estamos muito em conversas de qual é que é a forma certa de lidar com este tema. E, portanto, vê-se o interesse aqui a perceber ainda, a estudar o passo que podem tomar, mas sem dúvida que já se começa a ver aqui, caímos às vezes também aqui na possibilidade de um greenwashing, de pessoas a querer fazer assim, dizer que têm para dizer que estão a ajudar, mas diria que a grande maioria das empresas já começa a olhar para este tema de outra forma e de facto com conteúdo por dentro.
Até porque depois pode inclusive afetar fatores como a produtividade, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. É, a perda de produtividade é abismal.
Ou o presenteísmo, não é? Que se falava há uns tempos atrás.
Presenteísmo, exatamente. Portanto, eu estou no trabalho e não estou a trabalhar. Portanto, estou ali a picar o ponto. E é preciso trabalhar todas as dimensões. Lá está, holisticamente, perceber o que é que está mal. Às vezes é algo em casa que está a passar e não é necessariamente do espaço de trabalho. Mas é importante o colaborador ter as ferramentas todas para que possa também tomar isso em conta e melhorar.
Pois, até esperemos também conseguir diminuir os 11 anos que falavas há bocadinho, não é? Entre a pessoa começar a ter sintomas e efetivamente recorrer aqui à ajuda, porque 11 anos realmente...
É a nossa missão, é isso. E a proporção que as coisas podem tomar nesse tempo, não é? O que mais assusta, que é, hoje é um tremer de mãos, mas daqui a uns anos eu não sei o que é que podia estar a acontecer, não é?
Pode até já ter escalado para uma outra situação mesmo mais grave, não é?
Exatamente, e depois gera comorbidades de outras doenças, portanto... É agir, é prevenção, lá está. Também algo que me esqueci de mencionar, portanto, muitas soluções são reativas, portanto, é que eu tenho um problema e vou fazer a solução. No nosso caso, optamos aqui por uma vertente mais preventiva, dar as ferramentas para agir antes que evolua para algo muito pior.
Pronto, pode não ser verdade, mas a minha percepção é que na nossa cultura portuguesa somos muito mais reativos do que propriamente preventivos.
Sem dúvida, sem dúvida. E está aí parte do problema, não é?
E falando então agora, tocando aqui no tema do burnout, falando aqui um bocadinho sobre isso, portanto, de acordo com a OMS, a Organização Mundial da Saúde, para quem não sabe, este é um síndrome que resulta do stress crónico no local de trabalho, que não foi gerido com sucesso. Caracteriza-se por um sentimento de exaustão, cinismo ou sentimentos negativistas ligados ao trabalho e a eficácia profissional reduzida. Em 2020, o portal Small Business Prices, com base num índice de felicidade mundial de cada país, indicou que contabilizou aqui o salário médio anual, as horas de trabalho semanais, indicou que Portugal é o país, de entre os 26 analisados, onde os trabalhadores mais sofrem ou correm risco de vir a sofrer burnout, que é aqui assustador. E estando então aqui a Novar, também tão focada neste problema, tens também esta percepção de que Portugal está mesmo aqui num patamar onde aqui o burnout já é um problema tão, tão presente nas empresas?
Sem dúvida. A cultura de trabalho em Portugal é muito diferente de outros países da Europa e acho que isso também é o que estimula muito aqui este risco de burnout. Portanto, aqui trabalhamos, quanto mais trabalharmos, quanto mais horas trabalharmos, melhor. Se formos para outro país, vemos uma produtividade maior ou igual, com muito menos horas de trabalho. É isso, a cultura de trabalho, quanto mais, quem faz mais horas está melhor, quem sofre mais é quem devia estar mais à frente. É uma cultura um bocadinho contraditória, não é? Quer dizer, eu se quero ser mais e melhor, porque é que tenho que sofrer mais e estar pior? Não, temos que trabalhar aqui as dimensões e ajudar a criar condições para que, de facto, a pessoa possa estar bem e, ao mesmo tempo, aproveitar a sua capacidade máxima. Há imensos estudos que referem também a produtividade, mas também a capacidade de ser criativo. Isto, sem dúvida, quando uma pessoa está horas e horas e horas a fio, não vai conseguir gerar essa criatividade. Portanto, claro que vai variar também pelas funções que a pessoa desempenha, mas Portugal é, sem dúvida, um país em que aqui esta exigência, às vezes própria, não é? Eu quero ficar até mais tarde do que o meu colega para verem que eu sou mais e melhor. É a cultura em si que está errada. E depois os salários não acompanham também aqui o custo de vida. Portanto, não vale a pena mencionar, mas hoje em dia está tudo louco. E, portanto, claro que isso tudo leva a esforços desumanos e, portanto, a exaustão.
Uhum. Portanto, também como sabemos, a ansiedade é uma resposta natural a ameaças e perigos do dia-a-dia, mas aqui o problema ocorre quando ela se prolonga para além do estímulo que a despertou. No trabalho também acabamos por ter essas ameaças que acabam por ativar a nossa resposta de stress e quando experienciamos recorrentemente pode começar realmente a afetar também as nossas células cerebrais. Que efeitos pode o burnout ter a longo prazo nas pessoas?
Tantos. Lá está, isto é holístico, portanto o burnout pode afetar todas as áreas da nossa vida, portanto desde a nossa parte emocional, ficarmos muito em baixo, portanto deixarmos de desfrutar da nossa família, dos nossos amigos, dos nossos tempos de lazer, portanto aqui estes traços depressivos acontecem muito no burnout. Burnout é uma mistura entre ansiedade e depressão. Aqui a parte física, o desleixo com a imagem, a falta de motivação para sair, dar uma caminhada, fazer um desporto, portanto tudo isto, desde a parte ocupacional, portanto já falámos a produtividade, os resultados que a pessoa vai ter, de facto pode afetar aqui, podemos enumerar razões sem fim pela qual o burnout é muito, muito, muito nefasto para as nossas vidas. Mas lá está, são muitos, muitos os pilares, nós no Oli vamos para eles todos, são cerca de 8. Onde, pronto, claro que há muitos mais, isto é apenas o nome, o título grande que nós damos aqui à figura, mas o burnout leva-nos a perder a qualidade de vida, leva-nos a
perder de cá o objetivo.
Perder o objetivo, perder o sentido de. Aqui é o nosso pilar comportamental, o sentido de propósito, portanto. A pessoa perde a energia, perde a vontade de fazer as coisas.
E depois, calhar, é uma bola de neve, não é? Porque a pessoa começa a ter piores resultados.
Fica mais desanimado.
Também vai ter um feedback mais negativo, tenta fazer tudo para resolver a situação e acaba por.
E se não tem pares que veem e que sabem também ajudar a reconhecer isso, portanto, a pessoa nunca quer assumir que tem um problema. Portanto, isto é um dado adquirido, nunca sou eu, é sempre o meu vizinho. E se as equipas, se quem está de cima não reconhece também esse perigo, se não dá também o exemplo de, ok, eu estou a começar a entrar aqui numa espiral, vou parar, vou repousar e vou voltar.
Portanto, há aqui também uma responsabilidade acrescida por parte das chefias e dos líderes.
Sem dúvida, sem dúvida. Tem que vir de cima, tem que vir de cima, tem que vir o exemplo, porque a pessoa, enquanto subordinado, nunca vai querer mostrar fraqueza. Isto é um no issue, a pessoa nunca vai dizer eu tenho um problema se não vir que há abertura de cima para poder fazê-lo. E portanto, acho que passa por muito aqui pela educação de quem está em cima, de quem está a mandar, não é? Para dar esta abertura, muitos líderes de equipa com quem vamos falando, nós entramos muito pelos recursos humanos e depois vamos percebendo aqui como é que são as equipas organizadas e falamos com estas chefias. Muitas vezes eles acham que têm essa abertura, mas depois não é de facto essa mensagem que passam. Portanto, há aqui este trabalho, novamente uma falha de comunicação que não está a passar e muitas vezes passa por aprender apenas a reestruturar como a informação está a ser passada. Mas é isso, é criar as condições de cima para baixo para que as pessoas se sintam confortáveis em falar do tema abertamente, como qualquer outro.
Falando nisso, também quais é que achas que são os sinais de risco que os líderes e as chefias devem estar atentos nas suas equipas, para conseguirem também prevenir, este tipo de situações?
Sem dúvida, mudanças face ao habitual. É um bocadinho aqui, isto é a base de tudo, mesmo dos nossos algoritmos, tudo. É assim, nós temos uma baseline, que é o nosso estado habitual, e tudo o que seja extremos para cima ou para baixo acabam por poder aqui insinuar alguma questão. Isto hoje em dia é cada vez mais difícil por causa do teletrabalho, portanto tem que se diversificar aqui um bocadinho as estratégias, mas coisas simples como um intervalozinho para o café e falar com a pessoa, ver como é que está o ânimo, portanto é atenção às pessoas, é a comunicação, é a interação base. Claro que nunca ninguém vai dizer eu estou aqui super mal. Pode, era incrível que as pessoas fizessem isso, mas é muito difícil ter essa abertura. E portanto é estar atento aqui à reação, à postura, às variações quanto à norma que é a pessoa, portanto, como é o seu comportamento habitual.
E o que é que achas que se pode fazer também a nível individual, e empresarial também, mas neste caso a nível individual, para prevenir estas situações extremas de burnout? Portanto, nós enquanto profissionais, também o que é que podemos fazer na nossa vida para evitar chegar a este tipo de situações?
Usar o óleo. Não, mas é um bocadinho os conceitos que estão por trás do óleo, portanto, avaliar como estamos nas várias facetas da nossa vida e ainda que seja difícil, dar o passo para fazer algo por elas. Portanto, se estamos mais desanimados com o trabalho, se não estamos a conseguir alcançar os objetivos que queríamos, em vez de se calhar ficarmos em casa e não se lidar com ninguém, sair, dar o passo e apanhar ar puro e falar com os amigos, ou
ter outra perspectiva às vezes.
Ter um escape diferente, vamos fazer uma aula de kickboxing e dar ali uns murros ao saco e aí vai sair tudo. São tudo estratégias de coping que são importantíssimas.
Porque o exercício também acaba por ter um efeito benéfico.
Sem dúvida, lá está, holístico. É a parte física que é a exteriorização do stress, é a exteriorização de tudo. Lá está, nós aqui falamos muito em ansiedade, stress, e isto é tudo negativo. Mas não, o stress é ótimo. É a força motriz do nosso dia-a-dia e sem stress nós não éramos ninguém. Sem ansiedade não havia pessoas, não havia estímulo para fazer mais e melhor.
E hoje em dia também, no mundo do trabalho, fala-se muito então das novas gerações, não é? Que é um bocadinho do choque geracional, isto porque a geração mais recente, a geração Z, parece ter aqui uma perspectiva já um bocadinho diferente e se calhar até um pouco mais saudável face ao trabalho. E acaba por também criar aqui alguns conflitos com as restantes gerações, que se calhar não têm aqui uma preocupação tão crescida com a saúde mental. Já notaste isto nas empresas? Sentes que isto é realmente uma realidade?
Sem dúvida. Uma coisa que se nota muito, que responde também a essa questão, é a rotatividade dos colaboradores. E se formos olhar bem, a faixa mais jovem acaba por ser esta que está mais desprendida do compromisso daquela carreira que começa numa empresa e tem que ficar nela até à reforma. Progredir, claro que sim, mas mediante determinadas condições. E, portanto, já põem aqui como uma prioridade o número de horas que têm que trabalhar, os cuidados que têm externos, a prioridade que é dada ao seu bem-estar, à sua qualidade de vida. E, portanto, isso é um fator cada vez mais, e devia ser para toda a gente, não é? Ter a certeza que tenho aqui o apoio da minha empresa para o que eu precisar, ter aqui a flexibilidade para lidar com estas questões, abertura para se falarem destes temas e os cuidados necessários ao seu redor, e que muitas vezes a geração mais antiga, que tem tão enraizada esta cultura portuguesa de quem dá mais é quem... não é quem dá mais em termos de produtividade, é quem dá mais horas, quem dá mais tempo, é mais produtivo, quem dá mais merece chegar mais à frente. Portanto, aqui a geração cada vez mais jovem é: não tenho as condições, ok, então vou procurá-las noutro sítio. Se calhar às vezes também pode ser um bocadinho em exagero, mas lutam pelo que acreditam e pelo que acham que merecem, portanto.
E achas que vai ter um impacto positivo nas restantes gerações?
Acho que já se vê esse impacto, já se começa a ver, portanto, as empresas já pensam muito o que é que eu posso fazer para atrair este talento, o que é que eu posso fazer para reter este talento. A rotatividade de um colaborador é uma das maiores fontes de despesas para as empresas, portanto, ter que formar uma pessoa do zero, ter que procurar o candidato ideal, é muito trabalhoso e, portanto, conseguir manter os colaboradores bons que são encontrados passa também por fornecer esse tipo de apoios e de benefícios que também os colaboradores podem necessitar para os prender, para melhorar a sua qualidade de vida e o seu bem-estar.
E o que é que sentes que ainda está por fazer no campo da saúde mental a nível empresarial?
Já se fala, mas falta pôr as mãos no terreno. Há muita... Está num processo muito embrionário, acredito que é um processo, lá está, começou-se agora a falar, começou-se agora a abrir a porta, mas as pessoas ainda são muito reticentes, ainda há muita questão de... Podemos falar, mas eu tive um ou dois casos na empresa de burnout, não é? Aquelas pessoas tiveram burnout, ainda não é algo que, de facto, se calhar podemos estar aqui muitas pessoas em vias de, não é? É só um ou dois aconteceu, mas...
Um ou dois que chegou ao extremo...
que parar e teve que sair.
Pôr uma baixa, se calhar, não é?
Exatamente, ou seja, os 11 anos que falamos aqui, há muito no meio, há muita coisa que pode ser feita para minimizar este risco, para prevenir este tipo de incidência. É sempre muito mais difícil vender a vitamina do que o comprimido, não é? O reativo é sempre mais fácil de mostrar a necessidade, mas é isto, é perceber que a prevenção muda tudo. Portanto, agir agora antes que prevenir antes de remediar, não é?
E sentes, não sei se tens esta experiência, mas achas que lá fora, nos países vizinhos, já há mais preocupação e atenção por parte das empresas a estas questões?
Sim, porque se calhar começaram este processo mais cedo. Há inclusive muitos países onde faz parte, está na lei, que a empresa tem que fornecer aos colaboradores X% de benefício nesta área, portanto, na área do bem-estar, não necessariamente saúde mental, mas bem-estar, o que já é um passo muito grande, porque como já falámos, a saúde mental é muita coisa, é holístico e, portanto, os benefícios que trabalham o bem-estar do colaborador trabalham também a sua saúde mental. E há muitos países com isso já, de facto, implementado e, portanto, as empresas, queiram ou não queiram, têm que implementar esse tipo de estratégias para os seus colaboradores. E Portugal está um bocadinho atrasado nisso, portanto, pode ser que agora nos próximos anos isso venha a mudar, portanto, o panorama está a mudar sem dúvida e, portanto, isto, acredito que vá acompanhar.
Sim, principalmente por estarmos no pódio, não é? Das pessoas que mais correm mais risco de burnout.
De burnout e também do consumo de ansiolíticos e antidepressivos. Portugal é o terceiro a nível mundial e nós, um país deste tamanho, a nível mundial.
Mais uma vez, a perspectiva reativa e não preventiva, não é? Porque depois também acaba por cair um bocadinho na responsabilidade individual, não é? O comprimido é sou eu que decido que vou ao médico e o médico me passa. Não há uma responsabilidade da empresa de prevenir que esta situação aconteça.
Chega a esse ponto, é. E falta muita literacia, portanto, as pessoas não aprendemos na escola isto, e se calhar devíamos, não é? Perceber aqui a resposta emocional, tipo este trabalho mais individual que tem que ser feito sobre cada um de nós, faltam-nos essas ferramentas também no ensino. Se calhar, noutros países, isso também é um bocadinho diferente e, portanto, as pessoas também veem de outra forma. Nós, em conversa com investigadores brasileiros, agora estamos também a começar um estudo lá, mas a nível também mais clínico. Eles falam, o Brasil em si, o povo brasileiro, fala da terapia como uma forma, de uma forma tão leve, tão normal, tão banalizada, que é um choque cultural, como Portugal, que aqui é tudo só vou à terapia se for maluquinho. Cada vez menos, portanto, lá está, a geração Z começa a falar disto, a normalizar mais esta questão, mas lá toda a gente, miúdos e graúdos, toda a gente tem um terapeuta e vão e fazem. É uma visão muito diferente aqui da saúde mental e esperemos que se contagie.
E aqui, se calhar, o facto, apesar de não termos esse ensinamento na escola, se calhar aqui as redes sociais até têm tido um papel lúdico, não é? E interessante, mesmo até chegar às gerações mais antigas, mais, pronto, que realmente na escola não tiveram qualquer toque de saúde mental, mas que através das redes sociais e das comunidades que lá existem, conseguem começar a contactar com estes temas e a ter, se calhar, um bocadinho mais de abertura para falar até sobre o assunto.
Ver, falar, ouvir e comparar também, então, mas se eles conseguem estar assim, porque é que nós não haveremos de implementar também algo do género? Portanto, provar o valor também.
Então, agora voltando um bocadinho a ti, aqui também para já estarmos aqui a chegar à reta final da entrevista, o que é que tu sentes que ainda gostarias de fazer enquanto profissional?
Olha, estou aberta ao que o futuro me trouxer. Como disse e como digo à minha mãe, não me arrependo de nada do que fiz, portanto, esta trajetória é um bocadinho mais fora do normal, e gostava sem dúvida de levar a Nevaro a escalar mais e mais e mais. O que vem a seguir, não sei, mas estou aberta. Lá está, se isto correr mal também de um dia para o outro, arregaçar as mangas e fazer-me à estrada, portanto, lá está, não tenho uma perspectiva de que. Só faço isto ou aquela tarefa, agora sou CEO, tenho que fazer. Não, de todo. Ser uma fundadora de uma empresa é mudar de chapéu a cada meia hora. Portanto, eu tenho que fazer a parte administrativa, tenho que fazer a parte técnica, tenho que fazer a parte de vendas, tenho que fazer o marketing, tenho que fazer. Portanto, sem dúvida, eu acho que foi.
Vis fazer entrevistas.
De tudo o que eu podia estar a fazer, eu acho que é o que mais formação me dá, porque eu estou a aprender muito, muito sobre muitas áreas e que me dá uma bagagem bastante diferente que eu posso aproveitar para o futuro.
Então, que projetos é que estão agora aí a cozinhar que podes partilhar connosco?
Portanto, sem dúvida, o Oli, portanto, aqui a nossa aplicação, temos estado em fase de, já trabalhamos com a empresa, já estamos no mercado, mas ainda não em venda ativa. Portanto, nós estamos a preparar aqui o lançamento da aplicação. Numa vertente mais a sério, portanto, temos feito pilotos pagos com empresas, portanto, já estamos em comercialização, mas não tão ativa e, portanto, vamos lançar em breve. Em breve pode ou não ser próximo do Dia Mundial da Saúde Mental. Portanto, estamos a preparar aqui o lançamento, aqui algumas atividades, alguma comunicação também. E este complemento aqui à terapêutica é algo muito importante e que estamos a estudar e vamos trabalhando aqui com novidades para breve também.
Ok, muito bem, vamos ficar atentos. Então, agora mesmo para terminar, gostava que nos sugerisses um livro, um filme, uma música e um prato.
Ok. Então, um livro, não sei se assim mais técnico ou...
A tua escolha.
Eu pensei no Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, porque foi um livro que, ao falarmos aqui, marcou muito na fase em que queria enovar, porque estava a ler, eu estou andando sempre com um livro na mão, os meus amigos sabem, para os transportes, para tudo, e na altura não tinha muito o hábito de ler em casa, e tive que passar a ter, não é? E o Ensaio sobre a Cegueira foi o livro que eu estava a ler na altura e acabou por assemelhar muito aqui à fase de vida que estávamos a ter, de repente uma pandemia, tudo a acontecer, não sei se já leste, não vou fazer spoiler.
Li na mesma altura, por acaso. também achei que havia ali muitos paralelos.
Foi muito interessante, gostei muito.
Comecei a ler antes da pandemia.
Eu também.
E continuei a ler durante. É.
Exatamente.
Por acaso foi uma experiência muito interessante.
Foi, ali em março de 2020. Foi muito giro, gostei muito do livro. Foi uma mensagem muito, muito importante também no final.
E é um livro difícil também.
É. Saramago tem assim...
Difícil não pela escrita, mas pelos temas que...
Pelos temas... Ah, sim, sem dúvida. É pesado, mas é muito giro, vale muito a pena. Também pensei assim num mais técnico, se fizer mais sentido. Também li há pouco tempo, chama-se De 0 a 1, do Peter Thiel, não sei como é que se diz. É bastante conhecido, ele foi um dos fundadores do PayPal, que fala muito sobre aqui a inovação e criação de empresas e criação de valor, muito focado no ir do 0 a 1, portanto criar algo que não existe, aportar valor ao mundo e não passar de 1 a N, portanto apenas criar por criar, perceber aqui como é que a inovação pode ser criada. Depois um livro, já está.
Um filme,
pode ser uma série.
Pode.
Boa. Eu terminei agora The Office, não sei se já viste também.
Já estou a ver pela segunda vez.
Estou a avançar, a começar já pela segunda. É uma série incrível. É muito conhecida pelas piadas e por ser assim um bocadinho um humor peculiar, mas no fim tem uma mensagem muito, muito, muito boa e recomendo vivamente. Uma música. Pensei no Chico Buarque, que também é a assinatura da edição do livro de Saramago que tenho. A música Apesar de Você é uma música que dá uma energia muito boa, que estamos a chegar aqui à fase dos santos populares e que me lembra muito desta época, é muito, muito gira. E por fim, um prato. Olha, vou dizer, arroz de pato, gosto muito, mas um prato meu também, que é a minha assinatura, que criei o Croix Pesto, que é um croissant com pesto, e é incrível. É o doce e o salgado, aconselho a provar.
Uma combinação invulgar, mas...
É, nunca vi na rua, mas um dia tinha um croissant e tinha pesto, e eu sou louca por pesto.
Patentear essa ideia, porque senão...
Ai, agora já disse.
Agora qualquer dia já vais ver aí nas ruas de Lisboa. Ok, muito bem, olha Rita, muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada por teres partilhado connosco estas dicas e esta tua experiência, que realmente é invulgar uma pessoa tão nova já ter aqui este percurso de vida, e é sempre uma inspiração e muito interessante mesmo para quem até já tem essa ideia e não sabe muito bem por onde começar. Portanto, acho que aqui foram excelentes dicas. Portanto, olha, mais uma vez, muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada e tudo bom no teu percurso e de inovar também.
Igualmente, obrigada.